Tos. Tem não, mano. Tem quadro não. Tem quadro não. Tem. Bom, beleza. Tem quadro. Bom dia a todos e a todas. Peço ao senhor secretário que faça a chamada inicial para a conferência de quórum.
Bom dia a todos, público presente, internautas, ouvintes, telespectadores, presidente desta casa, vereadora Regina Braga, funcionários, Alisson Gugu, Chiquinho de Assis, Geraldo Mendes,
presente,
Zé do Binga,
presente,
Juliano Ferreira,
presente,
Luciano Barbosa, Luiz Gonzaga do Morro, Marquinho do Esporte, presente, Regina Braga, Paquinha,
presente,
Mercinho,
presente,
Thiago Mapa,
presente,
Wanderley Toa, Van Tuir,
presente,
e Wander Albuquerque,
presente.
Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo ouropretano, declaro aberta a sexta reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto e peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências.
Correspondência. Resposta às representações. Ofícios 31 e 32/19 do senhor Júlio César Correia, superintendente executivo do SEMAI, em resposta a representações 138/18 e 121/18. Respectivamente, dos vereadores Chiquinho de Assis e Alisson Gugu.
Ciente.
Resposta à indicação e requerimentos. Ofício 212/19 do senhor André Simões, secretário municipal do governo, em resposta à indicação número 221/18 do vereador Chiquinho de Assis, requerimento números 216/18, 249/18, 295/18, 377/18, Marquinho do Esporte, 220 e 360/18, Luiz Gonzaga do Morro, 302/18, 350/18, vereador Wanderley Toa, 311/18, 317/18, 361/18 e 373/18, Regina Braga, 386/18, Chiquinho de Assis, e 396/18, vereador Van Tuir.
Ciente.
Justificativa de ausência. Correspondência do vereador Wanderley Toa, justificando sua ausência na presença reunião. Na presente reunião, tendo em vista estar em reunião com o Departamento de Edificações de Estrada e Rodagens, Minas Gerais, tratando a demanda do distrito de Antônio Pereira e ainda da reunião extraordinária que tratará da análise do projeto de resolução 142/18.
Cadê a justificativa?
É, aqui, ué.
Tá. Ciente ao setor de finanças. Eu vou ter que pedir a suspensão da reunião durante 1h30, devido a assuntos internos urgentes referentes a questões administrativas da Câmara que nós temos que resolver. Então, eu peço desculpa aí aos telespectadores, internautas, radio-ouvintes, público presente, funcionários da casa, assim que nós discutirmos algumas coisas referentes a assuntos administrativos da Câmara e que nós temos que trazer para a reunião novamente, que tem que serem resolvidos hoje na reunião ordinária, nós retomaremos a reunião. Então, por hora, a reunião está suspensa pelo período de 1 hora e 30 minutos. Obrigado. Aqui nós tivemos assuntos urgentes em relação a questões administrativas da casa para resolver, e aí tivemos que paralisar a reunião para depois continuarmos. Então, eu peço ao senhor secretário que, para a conferência de quórum, faça a chamada intermediária.
Bom dia a todos, público presente, internautas, ouvintes, telespectadores, presidente Juliano, vereadora Regina Braga, funcionário desta casa, Alisson Gugu.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Geraldo Mendes.
Presente.
Zé do Binga.
Presente.
Juliano Ferreira.
Presente.
Luciano Barbosa.
Presente.
Luiz Gonzaga do Morro.
Presente.
Vereador Marquinho do Esporte. Presente. Regina Braga.
Presente.
Vereador Paquinha. Mercinho.
Presente.
Tiago Mapa.
Presente.
Wanda Eleitor. Vantuir.
Presente.
E Wanda Albuquerque.
Presente.
Havendo o número regimental, em nome de Deus e do povo ouropretano, eu declaro aberta a sexta reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das representações. Pela ordem, vereador Chiquinho de Assis.
Bom dia a todos e todas, cidadãos, radiovindos, internautas, telespectadores. É só para me entender o que, que foi feito da tribuna, se vai ter uso hoje, se não vai, porque hoje era o Bretas, relativo à questão do bairro São Francisco de Paulo. Se teve contato, se não teve, porque eu vi ele na hora que cheguei à Câmara.
Eu expliquei ao pedir desculpa, expliquei ao senhor Bretas que o nosso assunto era inadiável e que teríamos que demorar uma hora e meia para começar a reunião. Se ele ainda estiver presente, que seja bem-vindo à tribuna.
Acho que é bom, de repente, automaticamente transferir para a terça, não? Como é que faz, presidente?
Olha, eu vendo que isto foi uma condição que a Câmara teve que passar e que o participante da tribuna não estava presente, eu peço à comissão aí que avalie as tribunas, por esse caso ser um caso especial, que dê a oportunidade dele falar. Nós estamos evitando duas tribunas nessa casa, mas diante dessa situação, que não foi culpa do participante e que talvez até deixou algumas obrigações para poder estar aqui na casa, que avalie aí com carinho a possibilidade dele estar participando da próxima tribuna e que a Câmara fique incumbida de entrar em contato com o senhor Bretas, o avisando.
Nesse sentido, regimentalmente, queria dar uma orientação, até para preservar a fala de orador nosso, que tem sido prejudicado há muito tempo, como o regimento fala que até 10 minutos, né, que a gente possa organizar e dividir esse tempo entre as duas falas, para não deixar de ter, caso haja interesse de ter duas tribunas na próxima terça. Não ser 20, mas ser 10 dividido. Sugestão.
Perfeitamente, vereador. Peço ao serviço de secretaria que anote. Vamos acatar aí a sugestão do vereador. Então, eu peço mais uma vez aí ao senhor secretário que faça a leitura das representações. Questão de ordem, vereador Geraldo Mendes.
Bom dia, presidente, vereadora, vereadores, servidores dessa casa, rádio ouvintes, internautas, TV Top Cultura, Jornal Voz Ativa, as outras rádios também, Rádio Real e também Província. Presidente, certamente hoje não haverá fala de orador também, né, pelo adiantar das horas, e devido à nossa reunião, antes aqui da reunião. Nós, enquanto representantes do município de Ouro Preto, nós temos que tomar uma medida enérgica, até buscar uma reunião com o prefeito municipal, porque é imprescindível uma fala do prefeito na imprensa, se possível até a imprensa estadual, porque o que está ocorrendo no estado com a empresa Vale, principalmente, diante dessas barragens, já deu. O transtorno no qual acordamos hoje é inadmissível. E olha que ontem vários vereadores estiveram lá em Miguel Burnier, né? E eu já falei que, infelizmente, essas visitas querem fazer de nós garotos propaganda, que vai lá, apresenta uma maravilha, e aí a gente sai, né, para sair elogiando, não sei o quê, e a realidade é outra. Nós temos que ter essa atenção. Não tem almoço grátis. Então, nós amanhecemos com a cidade em polvorosa, até porque as matérias falavam que a cidade de Ouro Preto corria perigo. Né? Nós estamos prestes do carnaval. E muita gente ainda preocupada com o carnaval. Então, se está preocupado com o carnaval, aí é que merece mesmo uma fala incisiva diante do que está ocorrendo. O bairro Saramenha, né? Aí coincidentemente eu moro lá, mas a gente já vem passando um transtorno de anos por causa do trânsito. Hoje amanheceu todo engarrafado. Aí liguei para o doutor Ramos, pedi para que a guarda municipal fosse para lá. O presidente da associação me ligou aqui, parece que não foram, eu não sei. Se foi, não precisava nem ter ligado, porque tinha que estar lá. Os carros que ficam parados ao longo da avenida, não pode, a pista já é estreita. Então, nós chegamos, eu creio que nós chegamos no ápice dessa discussão de Vale aqui dentro dessa casa, porque não adianta mais só. Agora não tem nem que apontar, não. Agora é tomar decisões. Porque, curiosa, por que que todas as barragens agora estão a ponto de romper? Isso é o desleixo de décadas. Barragem construída há 10, 15 anos atrás aí, ó. Então, nós, é um dever nosso cobrar um posicionamento firme, porque nós não podemos ficar só observando isso, não. A interdição da BR-356, isso é péssimo. Aí ia passar, o atalho seria para a estrada de Rio Acima, quebrou um caminhão, já não estava podendo passar por lá mais. Oi?
Só uma pequena parte, vereador, para ajudar. Essa questão, o porquê essas interdições agora, porque mudou a lei. Mudou a lei agora, parece que segunda-feira. Então, aqueles riscos que, por exemplo, que eram três, que eles tinham que tomar providência, agora caiu para dois. A nova lei que mudou. Não é por isso que está acontecendo aí em toda a região.
Então, presidente, eu acho que as nossas atenções têm que ser voltadas todas para isso. É um problema nacional, problema internacional, inclusive, e nós aqui no olho do furacão nós não vamos fazer nada. Então, nós temos que buscar explicações, até da própria imprensa, que fala coisas que não fala além do que está acontecendo. Não é? Ontem, naquele sinal de alarme lá, falaram que era a população de Ouro Preto teria de sair. Olha o transtorno que isso dá. Não sei vocês, mas eu tive que ficar respondendo, um monte de gente estava perguntando se é verdade. E a gente não pode ser mal educado, né? Porque, né, a bauxita, por exemplo, está no alto, né? Aí depois que explicaram que Ouro Preto está acima da calha de um possível rompimento lá da barragem. Então, nós temos que tomar essa atitude. Eu tenho certeza que outros vereadores vão falar sobre o assunto, mas é de extrema importância tomarmos uma atitude.
Inclusive eu, vereador, eu concordo com o senhor, porque o modo, essa questão do perigo das barragens, ele é iminente, não dá mais para mensurar quando que pode ocorrer mais uma tragédia. Isso ficou claro para a gente na fala de todas as empresas. E aí, além do prejuízo financeiro, além das perdas de vida que esse rompimento de barragens trouxe para a cidade, ainda há o seguinte, as matérias que têm vinculado nos principais jornais do país e mesmo nos jornais menores, estão falando assim: Ouro Preto e Nova Lima estão com risco de rompimento de barragem. Tudo bem, mas quando se fala em Ouro Preto, gente, eu sou incisivo nisso aqui. Ouro Preto é um território muito grande, colossal. Nós temos 1.245 quilômetros quadrados. Mas, do modo em que as matérias estão sendo vinculadas nos meios de comunicação, dá-se a entender que a cidade de Ouro Preto, a sede onde ocorre o carnaval, a qualquer momento ela pode ser inundada por um mar de lama, o que é uma inverdade. Nós esperamos que qualquer parte de Ouro Preto que esteja passando por esse perigo, que ele não venha acontecer e que não venha ocorrer de fato, que as empresas tenham responsabilidade e que saibam zelar pela vida das pessoas que estão no entorno e correndo perigo em relação a essas barragens, mas que também os jornais sejam mais responsáveis nas suas matérias, ou talvez até maldosamente falam que Ouro Preto está com risco iminente de um rompimento de barragem e deixam a entender que é a sede, a cidade de Ouro Preto. E até mesmo porque tem que apontar os locais exatos onde isso está ocorrendo para que as pessoas fiquem atentas, que cobrem do poder público e da empresa. Agora, ontem nós estivemos lá fazendo a visita a Gerdau, para mim ficou muito claro o que a gente já vem falando aqui há muito tempo e que o Leitoa está usando isso como um bordão. Empresa, ela tem cofre, não tem coração. A estrada na qual eu acabei, não só o nosso fotógrafo tirou as fotos que a gente pediu, mas eu acabei sem querer, não consegui salvar aqui no meu celular porque já está cheio. Mas a estrada onde passam os caminhões da Gerdau para fazer o transporte de seus minérios está muito melhor do que qualquer asfalto tem aqui dentro da cidade de Ouro Preto, a calçamento. Mas quando eles são indagados da outra parte, em que não trafegam caminhão deles, propriamente deles, ou pouco caminhões, a estrada está um pandemônio, não é, vereadora Regina? E aí, quando nós falamos com eles o porquê de não arrumar a estrada como uma contrapartida para o município, a resposta que eles nos dão é como se fizessem aquilo, a empresa fosse quebrar de um dia para o outro, fosse a falência. Quando nós perguntamos se não poderiam dar uma contrapartida para arrumar as estradas vicinais do município, a resposta também é a mesma. Ah, nós podemos contribuir com o material que é a escória, que, diga-se de passagem, é um encosto e um problema que eles têm no pátio de mineração deles, que aí é boa para as estradas vicinais. Mas só que o custo, vereador Vantuir, o senhor que já trabalhou no centro administrativo, sabe muito bem que se nós pegássemos aqui um transporte e fôssemos buscar esse material lá dentro da empresa, o custo seria altíssimo. Agora, como contrapartida também, a empresa que afeta tanto o território não pode oferecer o transporte para trazer até as estradas vicinais de Ouro Preto, que não estão próximas da sua região. Agora, pimenta no olho dos outros é refresco. As que passam dentro, as que os seus caminhões trafegam, eu digo e repito novamente, o senhor esteve lá em loco. Está melhor que qualquer asfalto, calçamento que tem aqui dentro da cidade. Então, nós temos que pararmos também de sermos refém, e isso o vereador Geraldo tem falado isso aqui incisivamente, de que nós não podemos ser reféns de empresa que fala assim: ah, eu já estou dando um emprego para o município, então a minha posição e minha contrapartida eu já estou fazendo. Temos que parar de ser refém disso, até mesmo porque ela não vai parar a produção se ela não empregar pessoas. Então, por hora, é isso, com a palavra, vereador Chiquinho de Assis.
Não, eu queria...
Questão de ordem.
porque entendo a indignação do vereador Geraldo, da sua comunidade, acho que vidas em primeiro lugar, sempre, mas eu queria deixar claro aqui que nós precisamos nos unir, pressionar as empresas e salvar a economia do Ouro Pretano com o carnaval. Principalmente nesse momento de tanto desemprego, nesse momento de tanta pouca geração de renda, nós não podemos deixar que uma catástrofe destrua aí uma expectativa de economia que está nos restaurantes, nas pousadas, nos hotéis, nos blocos, nos Ouro Pretano que estão fazendo extra aí, como churrasqueiro, como camareira, como cozinheira, como segurança, como músico, como equipamento de som. Precisamos entender que nós somos também uma cidade da economia e da cultura. Queria que elogiar o Charles Murta, liguei para ele, liguei para vários geólogos agora de manhã, vereadora Regina, que a gente não é geólogo, a gente não é engenheiro, geotécnico, e precisa entender essa situação. O que está muito claro é que agora que o judiciário está questionando, e tardiamente, na minha opinião, vereador Vantuí, a estabilidade de todas essas barragens, a gente está num momento que ninguém quer assinar, porque houveram aí técnicos e engenheiros presos. Então, o momento tem um temor geral e eles estão usando os protocolos de evacuação e de segurança. E o Charles está nesse momento em Nova Lima e faço um clamor aqui ao prefeito Júlio. Não dá para ser o Charles o único geólogo do município. Precisa de mais profissionais nessa área. Nós temos os riscos das barragens, que são mais de 30 no nosso município, 16 com riscos sérios, mas temos também a questão das encostas. Então é urgente, é emergencial contratarmos mais geólogos e equiparmos a Defesa Civil de Ouro Preto, que tem bons profissionais, mas que há muito tempo está sucateada. Eu venho falando isso aqui constantemente, né? E dizer que estão lá tentando possibilidades de acesso pela 356 e que sábado o Globo Esporte vai estar na Praça Tiradentes. Isso vai ser muito importante para a mídia nacional, para mostrar que Ouro Preto não está ilhada. Mariana sofreu muito com isso, que a tragédia de Bento falava uma tragédia de Mariana. E o turismo de Mariana caiu, a arrecadação de Mariana com o turismo caiu, e nós precisamos nos unir. Parabenizar o secretário Felipe Guerra, que já falou com 6 rádios agora, incluindo a CBN, a Rádio Globo, a Rádio Itatiaia, buscando mostrar que Ouro Preto, né, felizmente, nós nos preocupamos com toda a cidade, mas o núcleo histórico está preservado, e nós temos que lembrar que nós precisamos disso para a economia da nossa cidade.
Senhor presidente. E é lógico, vereador Chiquinho, é bom saber disso, que o secretário Felipe Guerra já tomou essa medida, mas seria importante também que o próprio prefeito fosse nos principais veículos de comunicação, não só estaduais, não só municipais, mas também estaduais, esclarecer essa situação, ou nós corremos um risco de ter um impacto muito negativo do turismo aqui no nosso carnaval devido a esses boatos aí, que são uma inverdade por parte de boa parte dos veículos da imprensa.
Era um momento, inclusive, de comprar pauta nesses grandes veículos
e
divulgar.
E também ainda há tempo de que nós podemos fazer aqui um requerimento cobrando das empresas que elas também esclareçam para as pessoas, as empresas que são responsáveis, sobre essa questão do rompimento da barragem e a posição geográfica de Ouro Preto dentro desse perigo aí que eu já falei que é iminente. Com a palavra, vereadora Regina Braga.
Bom dia a todos aqui presentes, bom dia quem está nos ouvindo aí pelas rádios, TV Top Cultura, Jornal Voz Ativa, internautas, colegas vereadores, servidores da casa. Realmente, essa questão de barragens, ela está provocando um caos aí, deixando todo mundo apavorado. Ontem mesmo nós estávamos lá na Gergal, lá Miguel Burnier, falando, dentre outras coisas, sobre barragem, né? E chega então a notícia que, primeiro que era Miguel Burnier, que seria evacuado. Seriam evacuados famílias de Miguel Burnier lá. A gente lá, pensa bem. Depois, até agradecer ao Giovanni Mapa. Giovanni apavorado me ligando. Eu estava até na reunião lá, toda hora vocês estavam até me chamando a atenção, que não era Burnier, era Engenheiro Correia. Eu fiquei apavorado, acabou de ser, né? Falei, meu pai do céu, como é que faz? E acabou que é um pedacinho de uma zona rural, o que é mais Itabirito do que Engenheiro Correia, não tem ninguém de Engenheiro Correia. Eu acho que são sitiantes, né? A grande maioria só vai final de semana. Mas causou esse transtorno todo e apavora a gente, apavora a comunidade, um monte de gente de ele correr me ligando, como é que nós vamos fazer, para onde nós vamos, que é trem todo. Então, a situação a gente sabe que é preocupante, né? Mas as coisas não estão acontecendo da forma que deveria acontecer, nem pela imprensa e nem pela empresa, né? Porque essas coisas têm que ser melhor esclarecidas, porque, veja bem, causa essa preocupação toda, esse alarde todo, apavora todo mundo, a questão do carnaval. O carnaval já está pago aí pelas cervejarias, né? Pelo menos a grande parte dele, quem paga, é iniciativa privada. Já está pago, já está contratado. Eu estou preocupada, sabe o que é? Com o ambulante. É aquele que já investiu em cerveja, que vai botar barraquinha. Esse aí que está me preocupando. Esse cara...
Com os empreendedores.
Com os empreendedores. Gente que já, né? Já gastou pensando aí em ganhar um dinheirinho no carnaval, que a gente sabe que o carnaval daqui de Ouro Preto, né? Bomba. E agora, se atrapalhar, porque essa interdição na BR, nossa senhora, você vai vir largar Belo Horizonte, estar com o carnaval bomba, dessa volta toda, ficar agarrado em estrada aí, estado de terra? Não vai. Então, e não precisa te interditar, porque diz, quem entende, falou que se houver o rompimento, demora 2 horas para a lama chegar na BR. Então, gente, era só programar, botar um cara com rádio, alguma coisa, avisa e interdita. Tem tempo suficiente para interditar, não precisa de fazer isso. Então, assim, está cheio de coisa. Voltando aqui também para a questão do geólogo de Ouro Preto. Ontem nós tivemos na Gerdau, a Vera, que era um excelente profissional, até da prefeitura efetiva, ela está licenciada porque ela conseguiu lá na Gerdau. Ela que está responsável agora pelas barragens da Gerdau. Ela falou que a preocupação nossa não tem que ser só com barragem, não. É com a Serra de Ouro Preto também. Que até o vereador Wander fez um requerimento, eu e o Chiquinho participamos de uma audiência pública recentemente na São Cristóvão. Essa serra nossa aqui, gente, é tão mais preocupante que as barragens da Vale. Então, Ouro Preto precisa de olhar isso, o prefeito precisa de olhar isso, contratar mais profissionais, porque já que perdeu a Vera, nós temos o Charles, que é excelente. Eu tenho acompanhado, não dá conta, coitado, eu tenho acompanhado...
Só me dá uma parte, vereador. A equipe está toda lá em Nova Lima. Aí. Qualquer coisa que acontecer aqui agora, nesse momento,
não tem
membros da Defesa Civil aqui, porque eles estão lá.
Eu tenho acompanhado as entrevistas do Charles, é super esclarecedor. Você vê que o cara conhece, comanda, mas ele sozinho não dá conta. Então, precisa realmente... Perdemos a Vera, que é uma grande profissional. Então, a gente precisa reforçar essa equipe, porque a situação agora com... Ninguém quer assinar. Nós ainda perguntamos da Gerdau ontem. Esses relatórios dessas barragens da Gerdau estão assinados? Falaram conosco que estão. Da Vale parece que não está, né? Porque o povo está apavorado, ninguém quer assinar as da Vale. É verdade, que disse que a da Vale estava assinada, né? Então é isso aí, gente. O trem está complicado.
Por 1 minuto, vereador Geraldo Mendes. Em seguida...
Deixa eu só reforçar a minha fala. Eu concordo com o vereador Chiquinho, tanto é que foi por isso que eu falei tão preocupado com o carnaval. Então é hora do prefeito ganhar a mídia estadual e nacional. E repor o que a imprensa apressadamente colocou para as pessoas. Até porque tem várias cidades que não terá carnaval. Ou seja, tenho certeza que muita gente se programou para vir para Ouro Preto devido a essa questão. Inclusive cidades próximas de nós. Aí começa a sair as notícias que a cidade de Ouro Preto está em perigo. Então, a prefeitura tem que ser enérgica nessa hora. E vamos tratar as consequências dessas barragens com a seriedade que precisa, com mais calma. Agora, de imediato, o município tem que dar essa resposta para a mesma mídia de fora, porque a mídia daqui de dentro, e não é puxando o saco, mas eu li a matéria do jornal Voz Ativa, que esclarece que são em torno de 15 pessoas que foram tiradas de suas casas lá em Miguel Burnier, e Engenheiro Correia. E agora de fora não fala que é a cidade de Ouro Preto. Então tem que restabelecer a verdade com urgência. Foi nesse sentido que eu falei.
Com a palavra, vereador Marquinho do Esporte.
Essas preocupações realmente elas são muito importantes. Sabemos que agora, com essa tragédia, mais uma tragédia, né, essa fatalidade aconteceu em Brumadinho. Já havia acontecido aqui na nossa região, na área da Samarco. Então, agora, as coisas estão ficando mais complicadas, o pessoal está com medo de assinar. Né? A gente sabe que muitas auditorias, né, eram as empresas compravam as auditorias. Hoje, as coisas estão ficando mais complicadas, porque está indo gente para a cadeia. Temos que fiscalizar bastante essas barragens. Sabemos que Ouro Preto também tem muita área de risco, não sendo só as barragens, muitas encostas aí, que trazem um sério problema para o nosso município. O que o Chiquinho falou também, que o vereador Chiquinho é muito importante, faz um excelente trabalho, mas a gente sabe que Ouro Preto é muito grande para ter só um profissional da qualidade dele. Precisamos melhorar essa equipe. Isso evita, a gente está falando aqui de vidas, né, isso aí evita, né, fatalidades, como vem acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, também é muito importante, né, saber reverter essa situação. Em questão também de mídia, porque hoje o telefone de Juliano, meu telefone, toda hora tem gente perguntando que é de Ouro Preto, mora fora, né? As próprias pessoas querem vir para Ouro Preto, né? Preocupado em vir para Ouro Preto. Então, nós estamos próximo de um carnaval, todo mundo sabe o carnaval de Ouro Preto. Está entre os melhores carnavais de Minas Gerais, né? Ouro Preto, Belo Horizonte, né? São João del Rei. E nós não podemos deixar essa imagem negativa, né, transcorrer a nível nacional, não, porque muita gente investe para ganhar um dinheiro no carnaval. É, tantos blocos aí de repúblicas, os blocos do nosso município, ambulantes, aquelas pessoas que ficam, de repente, um ano todo sem trabalhar, que está desempregado. Ouro Preto tem muito desempregado, nós sabemos que tem mais de 15 mil desempregados no nosso município. Isso é um cadastro do Cine, né? Não é nenhuma, nós não criamos esses números, é só chegar lá, pedir os dados no Cine. Nós temos mais de 15 mil desempregados numa população de 75 mil habitantes. Então, o número é muito grande. E é um momento, muita gente já comprou, já investiu para o carnaval. É muito importante que o prefeito use a mídia agora mesmo, se precisar comprar, né, o jornal O Tempo, todos os meios de comunicação, os meios de comunicação também do nosso município. Agora é muito importante, porque a gente está prestes no carnaval. Semana que vem já é a abertura do carnaval. Né? Então, nós temos que estar usando todos os meios de veículos aí para estar repassando a tranquilidade para as pessoas que querem vir curtir o carnaval do nosso município. E, ao mesmo tempo, também, né, nós que somos ouropretanos, estar fiscalizando, né, trabalhando junto, porque realmente a gente sabe que Ouro Preto tem muitas barragens aí, realmente tem barragem aí que traz um sério risco para o nosso município. Né, cabe os fiscais aí, as pessoas qualificadas para estar, né, fiscalizando, tomando as providências cabíveis. Mas é muito importante também que o pessoal venha para Ouro Preto, possa curtir um carnaval com segurança. Né? As coisas, a gente sabe que aconteceu um fato isolado aí, onde 15 famílias, né, lá para o lado de Bonier, o engenheiro Corrêa, mas a gente sabe que a coisa não é tão grave igual estão passando para a mídia a nível nacional.
Com a palavra, vereador Vantuir.
Bom dia a todos, boa tarde já, né? Senhores vereadores, presidente, vereadora Regina. É só para deixar, esclarecer algumas coisas, que na fala do vereador Geraldo, essas visitas que a gente faz a essas empresas, então fica parecendo que a gente fica devendo favor à empresa. E da minha parte, vou deixar bem claro que a intenção da gente ir na empresa, buscar informações e estar sabendo o que está acontecendo no município, é questão e a obrigação do vereador estar ciente do que está acontecendo. A pauta de ontem lá, vereadora Regina, foi muito interessante no sentido, primeiro, vereador Chiquinho, da gente entender o que está acontecendo dentro de Burnier e Mota. O que a empresa está cuidando daquelas pessoas lá? Que o município hoje não dá estrutura nenhuma para aquele povo que está lá. Nenhuma. Assistência nenhuma. O senhor sabe muito bem disso. Ontem foi apresentado para nós os projetos da empresa para este ano, no qual nós temos a obrigação de cobrar e de acompanhar que foi dito para nós que vamos ser convidados da inauguração. Primeiro, vão investir na banda, de lá que o senhor conhece muito bem e precisa, no Congado. Então, quer dizer, já são investimentos culturais que são necessários. A quadra lá o campo, o site lá que foi entregue sem vestiário e sem banheiro, vai ser feito esse ano também para a comunidade. Então, são projetos também que tem o projeto do produtor rural lá, que eles vão acolher grande parte do que os produtores produzem lá. A empresa vai comprar, então a empresa está fazendo um papel social que era obrigação, muitas das vezes, de ser da prefeitura. E a empresa está fazendo isso lá. Então, isso é umas coisas que tem que deixar bem claro, porque senão está pensando que a gente saiu daqui para ele bater perna na empresa. E não foi isso, não. Outra coisa, da barragem foi apresentado lá pela Vera, que é uma funcionária efetiva de carreira, que está licenciada aqui, sem remuneração, e foi para Gerdau. Ela que fez, por coincidência, ela que fez a apresentação das barragens lá do risco. Dinheiro correio. Até tranquilizei na hora, a vereadora Regina, chegando mensagem para ela, foi Regina, não tem nada de dinheiro correio. Depois explicou, o sentido é no córrego do Mango. Se a barragem da Gerdau vinha a romper algum dia, é no córrego do Mango que vai chegar em Tabirito. Não passa dentro de dinheiro correio. É outro córrego. Então, quer dizer, são coisas que a gente vê lá para tranquilizar a comunidade. A comunidade de Correia de Miguel Bonier não tem preocupação nenhuma com barragem. E não existe barragem que pode inundar de lama lá. Então, essas são as coisas que tem que deixar bem claras. Outra coisa, gente, informações que estão sendo passadas, vereadora Regina, ontem pessoa do Moto mandando áudio que a lama ia chegar lá, que ia inundar o Moto de lama, que é a barragem que estourar, que está para se romper lá em Fundão, Pé de Nova Lima, que faz parte com Ouro Preto aqui, ia chegar no Mota, sendo que a vertente que vai, se a barragem vinha se romper, essa que a 356 está fechada, vai para a vertente de onde? Do Rio das Velhas. O Mota está na vertente, gente, do Rio Doce, é totalmente diferente. Então, as informações, a mídia, eu acho que tem por obrigação passar essas informações corretas para a população, porque quando fala Ouro Preto, essa divisa de Ouro Preto está lá dentro, para lá de Tabirito. Então, quer dizer, olha a distância que está aí de Ouro Preto, falar que a lama vai chegar na Praça Tiradentes. Olha para você ver o absurdo que começam a plantar desses fake news na imprensa. Então, quer dizer, a imprensa tem que ter essa responsabilidade de levar essa verdade e mostrar o que está acontecendo. Porque, senão, vai chegar que daqui a pouco ninguém está sabendo o que está acontecendo no município. Então, para deixar bem claro isso aí...
Sim. É só para dizer que são notícias boas, mas que essas empresas não estão fazendo mais que as obrigações, porque isso fazem parte das contrapartidas delas por todo o dano que é gerado à nossa comunidade. Né, a gente tem que acompanhar, cobrar mais, e esse investimento social também tem que ser infraestrutura, para que amanhã nós não tenhamos pesadelos aí, como diversas regiões tiveram. A gente tem que ficar atento, né, porque quando convida para tomar café, eu fico sempre com o pé atrás.
Dentro do senhor está falando, mas dessas contrapartidas, tinha que estar sendo olhada, é Deus de quantas essas mineradoras foram implantadas aqui. Hoje é que estão discutindo contrapartida, porque antigamente nem se falava nisso. O senhor é prova disso, numa audiência pública, nessa casa aqui que o senhor presidiu, o sinal muito bem, da questão da rede que vai passar dentro da...
A gente espera que não passe, né?
De Chapada. Na hora que eu fui, na minha palavra, você viu que uma moradora que estava aqui representando toda a população de lá aqui, ela afrontou a minha fala, por quê? Primeira coisa na minha fala foi o quê? Cobrar a contrapartida dessa empresa. E elas falaram, o que ela falou na fala dela? Nós não estamos querendo contrapartida lá. Então, você vê, até essa contrapartida, a população não entende o que é. Por quê? Na minha fala, eu quis dizer, se vai passar lá, se vai ter algum, vai trazer algum prejuízo, a população tem que ter alguma contrapartida que vai trazer algum lucro.
Porque nesse dia ela não queria é que passasse nada lá.
Mas aí eu te falo, mas a gente tem que levar informação para as pessoas do que acontece. Porque se falar que não quer contrapartida, a empresa vai passar a rede lá e não vai chegar a contrapartida. Então, nossa obrigação aqui como legislador, o que é? É implicar dessas contrapartidas chegar. Mas antigamente o senhor é prova viva disso que isso não era nem discutido de contrapartida. Nem existia essa palavra no dicionário das empresas e nem do município. Por isso, nós estamos nessa mesmice aí. Hoje, todo mundo pensa em contrapartida, porque o município não tem para investir, depende das empresas, então, quando fala na empresa, já pensa na contrapartida. E está mais que correto, o senhor está correto. Tem que pensar mesmo, porque é uma forma de investir nas comunidades que essa empresa vai lá e destrói ao redor lá, que tira nosso minério, tira nossa riqueza. A gente tem que pegar isso para investir na população. Então, são duas coisas distintas, porque senão fica misturando os assuntos aqui e pensando que vereador está saindo daqui, vai ir lá tomar café, vai ir lá bater nas costas do diretor de empresa, pensando em outras coisas. E da minha parte, você pode ter certeza que eu vou lá para defender a população e não interesse de empresa. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Zé Dubinga.
Bom dia, colegas vereadores, por presente, ouvinte. Presidente, eu sou testemunha ontem dos acontecimentos na hora, né? Vi o movimento do prefeito, né? Até parabenizei ele, prefeito de Ouro Branco, prefeito de Tabirito, prefeito de Mariana, né? todos os órgãos aí competentes, né, a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, tudo eles pediram, o prefeito aqui pediu, para ver se amontavam um pare e segue lá no lugar que fechou, né, para ajudar a vida do cidadão, que não precisava de fechar. Né? Isso aí fluía a mesma coisa. Então, hoje, o que nós temos que pedir também é isso, um pouco de compreensão, né, tanto dos órgãos, todos os órgãos competentes, né, polícia, os guardas municipais, tem que ajudar. Como é que vai ficar essa estrada reviria aí daqui para o Branco? Tem que ter uns guardas de ponto em ponto, colocar uns cones, avisar, tá perigoso, tem carreta, ônibus, tudo na estrada. Né? Mata um pai de família aí, né? Mas esse tem que passar? Tem que passar sim, não tem como proibir, não. O cidadão tem que ter direito de ir e vir, né? Mas com segurança. Então, quer dizer, o esforço está sendo muito grande, eu sei disso. Conversei até com o prefeito de Mariana, ele estava chegando, eu liguei para ele, estava em Belo Horizonte, né? Falei assim, não tem caminho de se passar também, não. Né? Então, o esforço foi grande, Deus de ontem, mas não depende só da gente. Né? Então, a gente está aqui pedindo, nós temos que lutar com as armas que nós temos. Já que está funcionando, pedir guarda municipal para ajudar aí nas estradas, não só dentro de Saramanha, mas de ponta em ponta aí, ó, lá no ES, passando ônibus, passando tudo, pô, alguma sinalização, porque isso vai resolver, na fé de Deus. E que não aconteça uma tragédia pior. Porque, né, evita lá de acontecer uma lá, mas evita, acontece outra cá pior. Então, é isso que a gente pede, e pede que os órgãos competentes ajudem, a gente também ajudar, né, com mais atenção nessas estradas aí. E, se Deus quiser, isso vai resolver o mais rápido possível. Muito obrigado.
Bom, eu, dado o horário e o contratempo que nós tivemos, eu pergunto se algum vereador aí quer fazer mais alguma colocação. Por três minutos.
Eu queria fazer assim, presidente.
Vou transferir a pauta. Qual vereador quer falar primeiro?
Eu queria falar.
Então, vamos fazer o seguinte. Três minutos para cada vereador. Primeiro falar não está aqui. Depois eu ia votar, colocar em votação. Primeiro eu vou colocar em votação o projeto. Qual o projeto que é, mano? Projeto de resolução especial. Né? Esse não, é o outro.
Vai votar só ele?
É. Isso, só ele. Isso. Projeto em única discussão e redação final.
Projeto de resolução número 142/19. Disciplina a concessão do plano de saúde para os servidores da Câmara Municipal de Ouro Preto. Autoria da mesa diretora e demais vereadores da Câmara Municipal de Ouro Preto.
Projeto de resolução 142/2019 em única discussão e redação final. Em discussão. Em votação, aprovado por 10 votos. Quanto isso? Então, passo agora a palavra para o vereador Marcos.
Pela ordem,
vereadora Regina Braga.
Um minuto de silêncio para a Sônia Efigênia Madalena, lá do distrito de Glaura, filha da dona Maria, uma moça de 25 anos aí, ela teve uma morte que não era para ter morrido, né? Tem umas coisas que eu vou te falar. Então, gostaria de pedir um minuto de silêncio para ela. Sônia Efigênia Madalena.
Então, vamos aí fazer um minuto de silêncio. Vereador Chiquinho de Assis.
Então, nos mesmos termos, eu gostaria também de pedir para a dona Terezinha, mãe do querido Ricardo, professor de inglês da cidade, muito competente, que nos deixou aí recentemente.
Mais alguém?
Senhor presidente, questão de ordem. Só para dizer que eu saí, que eu fui atender o telefone urgente ali, mas o projeto de lei que foi votado, eu votaria a favor se eu tivesse presente no plenário aqui, só para esclarecer, para não gerar dúvida depois. Um minuto de silêncio também para a Sônia, Eugênia, Madalena e Glaura, que ia falecer hoje. Obrigado.
Então, vamos aí fazer um minuto de silêncio. Então, a gente vai abrir aí a palavra por 3 minutos para cada vereador. Com a palavra, vereador Vantuir. Com a palavra, vereador Marquinhos do Esporte.
Começar minha fala aqui pedindo o Daniel para fazer o favor de mostrar umas imagens ali. Presidente, aquelas fotos ali, o vereador Chiquinho, são da Travessa das Lajes e a gente está próximo aí do... Pode passar nas fotos, por favor, Daniel? A gente está próximo do carnaval. Me parece, não vou citar o nome da República aqui, fizeram a limpeza lá, vereador Chiquinho, você jogou aquelas quantidades de saco ali, lixo ali no meio da Travessa e mato ali já está... Já está tampando até a calçada. Ali já aconteceu tragédia, quem lembra ali sabe que ali já aconteceu várias tragédias. Tem aquela casa ali que está abandonada, cheia de mato, ali pode esconder um bandido. Está faltando iluminação ali e está faltando principalmente a limpeza. Então o pessoal me pediu que, como a prefeitura itinerante está no Antônio Dias, que ela pudesse fazer essa limpeza ali, questão de segurança, porque semana que vem começa o carnaval, começaram as aulas, é um acesso ali, né, que muitas crianças passam ali para estar indo para a escola, o mato ali já está fechando a rua, volta a falar, não sei qual república, não vou citar o nome aqui também, que me passaram só a república, fizeram a limpeza da república, jogaram o saco de tudo ali no meio da Rua da Travessa das Lajes. Então, pedir à prefeitura itinerante, se ela puder, né, prevenção aí, a gente está falando questão de segurança, que ela possa estar fazendo a limpeza ali, recolhendo aquele material, porque é muito mato, olha, está fechando a rua, e ali é uma travessa muito utilizada, e a gente sabe que já teve tragédia ali, é muito perigoso, além de ser uma travessa muito escura. Então, pedir, mais uma vez, encarecidamente ao prefeito, que possa estar cobrando da prefeitura itinerante, que possa estar fazendo essa limpeza lá. Nós já fizemos indicação aqui pedindo a limpeza, nada foi feito. Estou pedindo mais uma vez, falta menos de 7 dias aí para começar o carnaval no nosso município. Exatamente, faltam 7 dias, que é quinta-feira, que é a abertura do nosso carnaval com bloco vermelho e branco. Então, pedir aí que possa, já aproveitar que a prefeitura itinerante está ali, que ela possa subir até a travessa ali e fazer essa limpeza, que é muito importante. E outra coisa também, pedir ao prefeito que ele possa estar convocando a imprensa, é muito importante, nós estamos 7 dias do Carnaval de Ouro Preto, que ele possa estar tranquilizando a população, que possa vir para Ouro Preto, né, que as pessoas possam vir curtir o Carnaval com segurança, porque realmente as imagens que a imprensa passou de Ouro Preto é assustadora, então, e não é a realidade. Então é muito importante, chega a ser até uma obrigação do prefeito estar convocando a imprensa aí a nível estadual, nacional, para estar tranquilizando, né, que as pessoas possam vir participar do Carnaval de Ouro Preto, carnaval, né, que todo mundo sabe que é muito procurado a cidade de Ouro Preto nesse período, e até mesmo também para aquelas pessoas que investiram no nosso município possam estar recuperando o que investiu e estar tendo seu lucro, né? É um período aí que muita gente espera para acontecer, para estar ganhando um dinheirinho. A gente sabe que Ouro Preto, né, desemprego está muito alto, não só em Ouro Preto, Mas se tratando de Ouro Preto, nós temos mais de 15 mil desempregados, então aquelas pessoas que investiram, né, que elas possam realmente recuperar esse investimento e ganhar um dinheiro para colocar um sustento dentro de casa. O que eu tinha que falar por isso é hoje. Por hoje é isso.
Com a palavra, vereador Geraldo Mendes.
Presidente, eu retiro minha fala para você colocar em votação esse projeto de nome de logradouro. Tenho certeza, já foi aprovado nas comissões, acho que é de consenso de todos os vereadores.
Então, em votação, o projeto...
Eu acho que pela ordem só tem que chamar... Para a ordem do dia, para a gente poder...
Precisa não, está dentro da reunião ordinária.
Não?
Projeto de lei 158-19, da denominação alogradouro público no bairro Bauxita, Arthur Verciano Machado, de autoria do vereador Geraldo Mendes. Em primeira discussão. Em discussão. Em votação. Aprovado por 11 votos. Vereador Tiago Mapa, retira. Vereador Chiquinho de Assis.
Eu quero simplesmente, primeiro, concordar que o Beco das Lajes é eterno. Entre prefeito e sá-prefeito, os moradores ali sofrem muito. É um mato que não tem fim e é uma passagem importantíssima no elo ali entre as Lajes e o Antônio Dias. Então, peço um olhar e que a Prefeitura itinerante possa chegar lá. Eu estava com um pedido hoje, senhor presidente. Eu queria, vou até tentar fazer via ofício, que é um tema que o vereador Marquinhos já trouxe, eu também, os moradores do bairro nos provocam por isso, que é a lona que está em cima do casarão do Vira-Saia. É preciso tirar urgentemente. Né? A lona está pesando as paredes de pau a pique, está pesando o telhado, e lá é um ponto de ônibus. No mínimo, tem que ter uma notificação lá. Não espere um ônibus aqui. Eu sei que é um imóvel privado, mas ele vai ter impactos na população, se der qualquer tragédia ali. Então, como não passou hoje meu documento aí, que era para promotoria, com Secretaria de Obras, Defesa Civil e Secretaria de Patrimônio, vou fazer de ofício e na próxima semana a gente passa ele. Com relação ao carnaval, deixar essa reflexão. As empresas de mineração, nos últimos dias, têm tirado a felicidade do povo de Minas Gerais, têm tirado a tranquilidade. Os mineiros não têm dormido sossegado. A gente está preocupado. Mas, junto com isso, a vida segue e ações como a do carnaval, volto a falar, é empreendimento, é estratégia, é economia, é geração de renda, não pode ficar suspenso. Peço às autoridades constituídas que tenham isso como meta nas suas deliberações. Ouro Preto é uma cidade que precisa do carnaval, assim como Diamantina precisa, assim como São João do Rei precisa, assim como Mariana precisa, assim como Belo Horizonte precisa. Olha a quantidade de recursos envoltos aí em Belo Horizonte. Não é só dinheiro público, não. É, sobretudo, empreendimento. Né? Pessoas vendendo seus serviços ali. E queria deixar uma reflexão por último, que ontem Minas Gerais está aí sendo palco, infelizmente, de um escândalo aí de laranjas eleitorais, envolvendo mulheres, vereador Regina. Que triste, né? Que a lei obriga a sair mulher, aí eles estão mandando recursos para as mulheres e obrigando elas a gastar nas gráficas dos amigos, etc. E um dos envolvidos é o ministro do Turismo, que é mineiro, Marcelo Álvaro Antônio, do PSL. Então já tem até uma hashtag na internet, Laranjas do PSL. E a mulher que denunciou, que é mineira, foi candidata a deputada estadual, ela está em Portugal e fez essa denúncia de lá, que obrigaram ela... que ela, né, essa coisa da laranja, que ela tinha que gastar numa gráfica, que ela desconfiou, não gastou. Ela está em Portugal, pelo PSL, o partido de direita, vereador Vantuivo. Foi isso que ela saiu candidata aqui. Mas foi para Portugal e perguntaram por quê. Ela disse, não, porque Portugal é uma cidade que eu tenho liberdade para falar, eu me sinto segura. E Portugal é governado pela esquerda socialista. Então é a esquerda socialista que está dando guarida até para os de direita, que ficam ameaçados aqui dentro do país e fogem para onde, vereador Marquinhos? Porque ela está com medo. Está com medo, porque o Bibiano já foi. Então, vamos olhando. Vamos observar a cena aí, porque muitas novidades virão.
Com a palavra, vereador Alisson Gugu.
Presidente, queria dizer apenas que a Vale, dentro de tudo que está acontecendo, que foi falado pelos vereadores, ela toma uma decisão acertada. Primeiro, preservar as vidas. Mas que foi mal colocado, sem dúvida alguma, pela pela mídia, né, principalmente pela Rede Globo, que é a maior, a gente sabe que é a maior mídia de televisão que nós temos no país, foi muito mal colocado. Agora, o nosso povo já está prejudicado, sim. São 86 quilômetros para quem tem que buscar mercadoria na região metropolitana e retornar, e não é uma vez só, não. Então, o que nós precisamos agora é que, de fato, as mídias possam passar mais, muito mais tranquilidade às pessoas, né, aos turistas, né, aos foliões que virão a nossa cidade, porque, senão, o prejuízo vai ser maior. Obviamente que um prejuízo financeiro não é nunca e nem pode ser maior do que o prejuízo da vida humana, né? Da vida humana. Por que que é da vida humana? Porque depois que acontecer, tomara a Deus que não ocorra, a fauna, a flora, a nossa natureza vai se perder, como está se perdendo nesses dois crimes ocorridos recentemente. Então, a gente pede, solicita ao município que faça notas, que possa ir à imprensa, né? Que se não puder pagar, que faça contato com a mídia e diga a eles que expressem de forma melhor, mas nós temos que tomar muito cuidado com o que está ocorrendo, obviamente, e respeitar esse momento em que a empresa toma todas essas decisões para que a vida humana seja preservada. Pode falar, vereador.
Não, é só exigir que não sejam maldosos. Eles estão mostrando aí que a barragem está atingindo Ouro Preto e mostra a imagem da Praça Tiradentes. Isso é destruidor para nós. Não podem fazer isso, tem que respeitar a cidade, respeitar o que a gente vende, que é o turismo também.
Sem sombra de dúvida, vereador Chiquinho. Então fica aqui o meu apelo, como foi o apelo de outros vereadores, para que o município possa realizar esse diálogo, abrir esse diálogo com a mídia, que a mídia possa se retratar sobre toda essa questão elencada aqui por todos nós, vereadores.
Com a palavra, vereador. Com a palavra, vereador Luiz do Morro.
Senhor presidente, eu não vou nem fazer uso da palavra, não, porque esses 3 minutos que não dá para mim, eu deixo para a próxima semana em comum acordo com todos vocês aí que não deu para dar os 10 minutos de direito, tá ok?
Com a palavra, vereadora Regina Braga.
Bem, com relação às laranjas, Chiquinho, a gente fica também muito indignado com isso, porque as poucas mulheres hoje que participam da política... estão aí numa luta, né, para a gente ter políticas favoráveis à participação, à maior participação das mulheres, né, na cena política. E aí conseguimos pequenas vitórias, pequenas conquistas, que é a alteração na lei eleitoral obrigando aí 30% de candidatas mulheres. Aí o negócio vira... golpe, né?
Não vou atrapalhar seu raciocínio, não, porque 30% é homem ou mulher, mas como há uma dificuldade muito grande de a gente perceber a participação maior das mulheres, né, nos cargos eletivos, por isso que sobra, a gente sempre fala 30% de mulheres, mas é ou homem ou mulheres.
Pois é, mas aí você não pode botar homem nos 30%. Se você não colocar mulher, você não pode substituir por homem. Entendeu?
Mas o que ele está falando assim, pode acontecer do partido ter 70% mulheres, aí vai ter que arrumar só 30% de homens, entendeu?
Entendi.
É 30%. Se o partido tiver 70% de mulheres, aí 30% tem que ser homem.
Mas aí, resumindo, né? Aí vem essas candidaturas falsas. E o partido está errando de fazer isso, obviamente, ou quem está, né, à frente, e as mulheres também de aceitar um negócio desse. Né? Porque a confusão toda ali, eu estava vendo a entrevista dessa mulher, eu acho que ela pegou o dinheiro e foi passear com o dinheiro, foi para Portugal. E estava dando esse quebrocó todo por isso. Que o partido, acho que combinaram uma coisa e não deu certo. Entendeu? Então, acho feio para o partido e para a mulher que sujeita a um trem desse, né? Porque é muita luta para depois você passar uma vergonha dessa, né? Com esse tipo de coisa. Com relação a reforçar aqui, o prefeito ir para a mídia, o prefeito cobrar as mídias, sobretudo uma Rede Globo da Vida, que vai estar aqui sábado, e é que está lançando mais esse alarde aí, que Ouro Preto vai ser coberto pela lama aí das barragens. Olha que engraçado, o risco maior é Itabirito, mas estão falando mais de Ouro Preto que Itabirito, pensa bem. Então, o prefeito ir para a mídia, porque é o que eu estou dizendo, não é pelo carnaval em si, é para quem investiu para ganhar um dinheirinho, está aí desempregado, investiu para ganhar um dinheirinho agora nesses dias do carnaval e está sujeito a perder, em vez de ganhar, perder dinheiro. Né? Então, eu acho que... Ah, e uma coisa, acho que o vereador Marquinhos já cobrou, mas eu estou sendo muito cobrado também, vereador Marquinhos. É, eu gostaria de um esclarecimento por parte do secretário de obras, do prefeito, com relação a essa alteração da obra do posto do Padre Faria. Está dando um quibrocó, gente, porque diz que o projeto é um, vai vir recurso para fazer uma coisa, e diz que diminuir o projeto e vai diminuir, em vez de melhorar o posto, vai diminuir o posto. Pensa bem, naquela região tão... Então, a gente fazer um requerimento, convidando o secretário de obras e a... Nada contra ela, que ela é até muito boa de serviço, muito empenhada, como é que ela chama? A Sinara, para vir essa casa e dar esclarecimento sobre esse trem desse posto, que... Tá esquisito. E essa casa, como fiscal, também, se a gente não cobrar, vai parecer que nós somos coniventes com o negócio.
Ô, presidente,
30 segundos. Permitiu, se eu falar 30 segundos?
Só duas notícias boas. É que eu não posso esquecer, eu queria mandar um beijo para minha filha.
Que entrar agora.
Queria mandar um beijo para minha filha mais velha, que está fazendo aniversário hoje. A Juju, atingindo a maior idade, inclusive civil. Né, figura de muito carinho e que, né, eu vou dar um grande abraço nela, mas queria mandar um abraço por aqui também. E saudar a Júlia, minha assessora, que acaba de ingressar no curso de Direito da UFOP, moropretana, né, de muita garra, aí, que a gente deseja muito sucesso e que possa ter a causa aí do direito público e que possa ajudar muitas pessoas, eu tenho certeza que você vai fazer isso. Parabéns, Júlia.
Parabéns, Julinha. Eu tenho mais um informe aqui, tem mais um projeto a distribuir, mas só foi numerá-lo ali, aí eu vou dar um informe aqui enquanto isso. Da Associação Comercial e Empresarial de Ouro Preto para a Câmara Municipal de Ouro Preto. Assunto, reunião sobre a interdição da BR-356 e soluções para o turismo. Prezados, Associação Comercial e Empresarial de Ouro Preto, a CEOP, através de seu presidente, Paulo Raimundo Ferreira, Associação Brasileira de Indústrias e Hotéis, HBI, e Convention e Visitors, Biro, vem a partir desta convidar à mesa do Legislativo os empresários do trade turístico de Ouro Preto, associados ou não, de uma destas entidades para uma reunião de caráter emergencial, com o objetivo de encontrar soluções que diminuam o impacto do turismo na cidade. Entendemos que a proximidade do carnaval é importante e que ações como estas sejam realizadas a fim de garantir uma festa que priorize a economia do município de maneira responsável. A reunião acontece amanhã, 22/2, sexta-feira, às 9 da manhã, no Salão Nobre da ACEOP, na Rua São José, 132. Cordialmente, Paulo Raimundo Ferreira, presidente da ACEOP. Então, aqui mais um projeto a distribuir. Projeto de Lei número 161/2019 autoriza o município de Ouro Preto a realizar contrato de concessão não remunerada em comodato de prédio público para a Força Associativa de Moradores de Ouro Preto, FAMOP e da outras providências. Distribui as comissões. Peço ao senhor secretário que faça a chamada final.
Só lembrando aqui rapidinho, né, que é da vitória do Galo ontem, né, da Libertadores, muito importante.
Era isso, aqui é brincadeira.
Alisson Gugu.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente, Galo.
Geraldo Mendes.
Presente.
Veio até com a camisa hoje em homenagem ao Galo. Zé Dubinga.
Presente.
Juliano Ferreira.
Presente.
Luciano Barbosa.
Presente.
Luiz Gonzaga do Morro.
Presente.
Vereador Marquinhos do Esporte. Presente. Vereadora Regina Braga.
Presente.
Vereador Paquinha. Vereador Mercinho.
Presente.
Vereador Thiago Mapa. Vereador Wanderley Toa.
Vereador Vantuí.
Presente.
E vereador Wander Albuquerque.
Presente. Vereador Vantuí.
Não havendo mais nada a tratar sob a proteção de Deus e do povo ouro-pretano, declaro encerrada a sexta reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Colegas vereadores, lembrando aqui que a pauta fica adiada e que para a próxima reunião só vai ser possível entrar com indicações, ok? Sem requerimentos e sem representações. Pode apresentar. Representação, indicação. Quem já apresentou, não pode apresentar. Boa tarde a todos.